Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Ah, o torcedor do Arizona Car, nós estamos chegando com o Cardscast, um dos mais esperados aí dessa free agency, porque o Cardinals provavelmente foi o time que estava no meio da negociação mais badalada dessa off-season. O Cardinals trocou pelo wide receiver de Andrew Hopkins, considerado por muitos o melhor wide receiver da NFL. Encheu uma necessidade gritante no time de wide receiver número 1. Não era apenas um wide receiver que era necessário, sim um wide receiver número 1 que pudesse ser o go-to guy do Kyler Murray. E agora vamos analisar como está sendo essa off-season do Cardinals. Eu sou o Juliano Corrêa, do arroba Aves do Deserto, sigam lá. Estarei nessa edição junto com o Lucas Lugano, do arroba Brasil Cardinals. Sigam também no Twitter e @azcbrasil no Instagram. E com o Guilherme Bender, do arroba Cardão Pistola, lá no Twitter. Nós vamos dividir da seguinte forma. O Lucas Lugano vai vir primeiro para falar do DeAndre Hopkins. Obviamente é o que todo mundo quer ouvir falar. Esse grupo muito badalado de wide receivers que se formou. Logo depois vem o Guilherme Bender para falar das 4 contratações que o Cardinals fez, principalmente das 3 para serem starters nas defesas. O defensive tackle Jordan Phillips, o inside linebacker Devondre Campbell e o outside linebacker Devon Kennard. E eu venho para finalizar falando das renovações que o Cardinals fez, um foco no running back Kenyon Drake, que assinou sua transition tag e vai receber 8,48 milhões esse ano. Então, sem mais delongas, vamos começar com o nosso querido Lugano falando do melhor wide receiver da NFL, que agora é um Arizona Cardinal.
Fala, nação cardial e demais ouvintes desse Cardcast. Aqui é Lucas Lugano e dessa vez eu tô vindo para falar um pouco do wide receiver DeAndre Hopkins. DeAndre Hopkins, wide receiver sensacional, até então do Houston Texans, até na segunda da semana passada, dia 16, onde num movimento sensacional e extremamente bombástico que agitou e movimentou toda a liga, o Cardinals conseguiu adquirir numa troca o wide receiver DeAndre Hopkins. Uma troca extremamente vantajosa para a equipe do Cardinals, onde o Cardinals envia o running back David Johnson, que não vinha muito bem, não vinha rendendo o esperado dele, do contrato que ele tinha, mas uma escolha de segunda rodada desse ano, do draft de 2020, e uma escolha de quarta rodada do draft de 2021, pelo wide receiver DeAndre Hopkins, e uma escolha de quarta rodada do Houston Texans desse ano, 2020. Foi uma troca extremamente bombástica, tanto pelo Texans trocar um wide receiver do calibre que é o DeAndre Hopkins, considerado o melhor jogador do time, e também pela questão dos valores da troca. Foi uma extrema barganha para a equipe dos Cardinals. Muitos até ficaram desacreditados. Eu, no começo, fiquei extremamente desacreditado e pensando o que estava acontecendo, se aquilo ali era real mesmo, porque é um wide receiver do calibre de DeAndre Hopkins, discutivelmente o primeiro ou segundo melhor wide receiver da NFL hoje em atividade, sair por um valor desse. Depois da troca do Hopkins, até teve a troca onde o Vikings enviaram o Stephon Diggs para a equipe do Buffalo Bills, e o Buffalo pagou escolha de primeira, de terceira, de quarta, de quinta, sexta rodada, enfim, mostrando mais ainda o quanto foi uma barganha essa troca, porque o Stephon Diggs, que era um nome até que estava sendo vinculado um pouco ao Cardinals, por ter treinado até uns dias antes com a camisa do Cardinals, é um wide receiver bom, mas que não se compara de forma alguma com o nível de atuação do DeAndre Hopkins. Antes de começar até falar um pouco das habilidades dele e dos números dele, os números que ele tem, é importante frisar que a troca muito foi justificada pela questão do salary cap. É, o DeAndre Hopkins hoje, ele tem um contrato de mais 3 temporadas, 20, 21 e 22, onde no ano de 2020 o salário base dele é 12 milhões e 500, 12 milhões e meio. Em 2021 ficaria em 13 milhões e meio e em 2022 13 milhões 915, quase ali 14 milhões. É, mas pro nível do DeAndre Hopkins e toda a entrega que ele dá dentro de campo, os números e tudo mais, é uma extrema barganha também, é uma bagatela o valor de contrato dele. E aí muito se justificou porque o DeAndre Hopkins que teria pedido uma reestruturação pro GM e head coach Bill O'Brien. Algumas fontes americanas estipulam que o Hopkins vai querer um aumento 3 a 6 milhões no seu salário, levando ele a mais ou menos 19 milhões por temporada, que é 19, 20 milhões, que é próximo do que o Michael Thomas recebeu do New Orleans Saints. É um valor extremamente justo para quem é o DeAndre Hopkins e para tudo que e para toda a entrega que ele traz ao time. Falando um pouco de números, só de uma forma bem rasa, o DeAndre Hopkins ele tem apenas 2 jogos perdidos na carreira. Um foi em 2017 e um agora em 2019. O de 2017 eu não me lembro bem se ele perdeu por lesão ou se foi a mesma situação de 2019. Mas esse jogo perdido em 2019 foi, na verdade, um jogo onde o Texans escolheu poupar o DeAndre Hopkins, pois já estava classificado, foi um jogo na última rodada contra a equipe do Tennessee Titans, e o já estava classificado para os playoffs, o Houston Texans, e escolheram poupar os seus jogadores importantes, entre eles o Hopkins, que é o melhor jogador da equipe, para entrar forte nos playoffs sem risco de lesão nem nada. Então, um jogador com um histórico de lesão impecável, um jogador que tem apenas duas temporadas abaixo de jardas por recepção, abaixo de 1.100 jardas, que é a primeira temporada dele, 2013, onde ele teve 802 jardas recebidas, e a quarta temporada dele, onde ele teve 954 jardas recebidas. E essa quantidade de jardas a gente às vezes não pode nem atribuir tanto ao Hopkins, porque a produção dele nos Texans sempre foi impecável. Ele é um wide receiver que teve uma situação muito parecida com a do Larry Fitzgerald, onde ele teve vários anos quarterbacks medianos para ruim, lançando bola para eles, e ele sempre conseguiu produzir. Porque ele tem 7 anos na liga, 2 anos abaixo de 1.100 jardas recebidas. Todos os outros anos ele conseguiu bater mais de 1.100 jardas. Aliás, era tudo mais de 1.200 jardas recebidas. Esse ano de 2019 que ele teve 1.165. Mas antes era tudo acima de 1.200 jardas recebidas. Um número extremamente ótimo para ajudar qualquer equipe, impulsionar a equipe. É uma produção impecável de um wide receiver sensacional, que é o Hopkins. Ele também, ele tem... Nos últimos 2 anos dele, ele teve sempre acima de 100 recepções por temporada. 2018 ele teve 115, 2019 ele teve 104 recepções, que é um número extremamente ótimo também, e que só mostra o quanto ele é muito acionado na equipe dos Cardinals, dos Texans, e o quanto ele produz para essa equipe. DeAndre Hopkins, ele é um wide receiver que eu, ao meu ver, na minha visão, ele é muito parecido até com o Julio Jones, as suas características. É um wide receiver muito rápido, é um exímio corredor de rotas, corre as rotas muito bem, faz extremamente excelente na questão dos cortes, é excelente no 1 contra 1, tem mãos extremamente grandes e ótimas. No ano de 2018, o DeAndre Hopkins não teve nenhum drop, e no ano de 2019 ele teve 2 drops, mas ainda assim isso é fantástico. hoje os Cardinals, agora, contam no seu, no, na sua equipe o wide receiver que não dropou em 2018, que é o DeAndre Hopkins, e o que não dropou em 2019, Larry Fitzgerald, mais uma temporada também sem drops, é mais um mérito do Fitz, que às vezes a gente até deixa, a gente até esquece de comentar por seu Fitz, por ele fazer isso várias e várias temporadas, às vezes já não é novidade isso pra gente ou pra mídia americana, mas é também algo a se exaltar. O Hopkins é um wide receiver bem alto e que briga muito no segundo andar pela bola junto dos CBs. Era uma coisa que até faltava muito pro Cardinals, que desde a saída do Michael Floyd em 2015 e no tempo que ele teve no time em 2016, era um papel que ele fazia muito, que era subir lá no segundo andar e brigar com o CB, brigar com o safety pela bola lá em cima. Um papel que o Larry até faz um pouco, mas de uma forma meio desgastada já, pela idade do Larry. O homem, apesar de ser sensacional e fantástico, ele não é de ferro e acaba se desgastando um pouco devido à sua idade, mas continua também com uma produção excelente. Então vai ser bom essa chegada do Hopkins também nesse aspecto. Junto a isso, vai ser bom também para a questão de desenvolvimento e até espaço para aparecer um pouco mais o Christian Kirk, que é um wide receiver que a gente espera muito. Em 2018 ele chegou na liga e foi bem, estava indo muito bem até se lesionar. Se lesionou, não jogou o resto da temporada. Em 2019 esperava muito dele, ele é um exímio corredor de rotas também, mas ele deixou um pouco a desejar, teve alguns drops em bolas um pouco fáceis e sem estar muito contestado, então que botou um pouco de dúvida, mas pode ajudar ele também a ser impulsionado, a aparecer mais para os jogos, porque com certeza a marcação principal vai ser em cima do Hopkins, pelo Larry ficar às vezes no slot antes do Hopkins chegar, a marcação às vezes ficava até voltada muito para o Kirk. Então vai ser bom para ele aparecer, assim como vai ser bom também pro Andy Isabella aparecer, mostrar, porque ele foi escolhido na segunda rodada. A chegada do Hopkins é uma chegada que só tem a somar e ajudar muito os Cardinals, e a gente fica feliz e ansioso na expectativa de ver o que esse ataque dos Cardinals vai ser para esse ano de 2020. Com Kyler Murray lançando, Kenan Drake tá de volta, DeAndre Hopkins, Larry Fitzgerald, Christian Kirk, Andy Isabella. A gente só tem que esperar grandes, grandes coisas desse ano dos Cardinals. Ficamos na torcida, é isso aí, forte abraço, Red Sea.
Muito obrigado, Lugano. Esperamos ansiosamente pela temporada para ver como é que vai sair esse ataque do Kingsbury, com esse arsenal potente de opções para o Kyler Murray. E agora teremos a parte da defesa, com as contratações que eu citei, analisadas pelo Guilherme Bender.
Bom, buscando corrigir os erros da defesa do ano passado, principalmente o que se refere à pressão no quarterback e à marcação de tight ends, o Arizona Cardinals correu atrás de três peças muito importantes que vêm para ser possivelmente titulares. A primeira delas foi Jordan Phillips, jogador do Buffalo Bills que joga na posição de defensive tackle. O jogador completa 28 anos em setembro e, mesmo jogando de reserva no time do Bills ano passado, conseguiu fazer 9 sacks e meio, além de 31 tackles e 6 assistências. Conversando com o pessoal do Bills, eu vi que ele é um jogador muito explosivo, muito carismático e que se entrega totalmente ao jogo. Então, o Arizona Cardinals partiu para a contratação de Devon Kennard, linebacker do Lions. O jogador completa 29 anos esse ano e os comentários acerca dele não foram tão positivos quanto o de Jordan Phillips. Aparentemente, ele não é um bom jogador pressionando quarterback, mesmo tendo 7 sacks ano passado. A torcida do Lions disse que essa não é a principal função dele, então provavelmente ele foca um pouco mais em cobertura. Ele teve 58 tackles ano passado com 13 assistências. Todavia, mesmo após os comentários dos torcedores dos Lions, a expectativa é que ele jogue do lado contrário ao Chandler Jones, ajudando a pressionar o quarterback. Agora resta esperar se os comentários dos torcedores fazem sentido ou não. O Cardinals então foi atrás de mais um jogador de defesa e conseguiu Devondre Campbell, ex-jogador do Falcons. Jogador esse que jogava de outside linebacker no Falcons, todavia, ao que tudo indica, vem para suprir a posição de inside linebacker no time de Arizona para jogar do lado de Jordan Hicks. Campbell teve 129 tackles ano passado e 2 sacks. Ele é um bom jogador marcando tight end e vem para suprir uma necessidade enorme do Arizona Cardinals, que apanhou tanto de jogadores dessa posição durante toda a temporada de 2019. O Arizona Cardinals também trouxe outro defensive tackle, mas dessa vez para a rotação. Trevon Cowley é um jogador que vai completar 26 anos em 2020 e não teve destaque em nenhum time que participou. As expectativas com ele, obviamente, não são altas, todavia, aparenta ser um bom jogador para a rotação. Resta saber se ele vai ficar no elenco final do Cardinals para 2020. Com a vinda de DeAndre Hopkins e todas essas contratações, o cap diminuiu para 8,5 milhões. O Cardinals, no início da temporada, contava com cerca de 40 milhões de cap, desconsiderando as renovações. Sendo que agora as expectativas para um grande jogador vir são muito baixas, apesar de certas declarações de Steve Kine, que a free agents continuará sendo agressiva. Com o novo acordo trabalhista da NFL aumentando o cap space de 2021, Steve Kine distribuiu o cap hit dos novos jogadores para os anos posteriores, sendo que esse ano o impacto será bem menor, o que possibilitou trazer tantos jogadores de defesa.
Muito bem. Agora, para finalizar o nosso Cardscast de off-season, vamos falar sobre as renovações que o Cardinals fez nesse período. A maioria das renovações foi pontuais. Os starters foram renovados com um pouco mais de grana no cap hit, a gente já falou, né? O DJ Humphries e o Larry Fitzgerald. Os dois estão sob contrato, o Larry Fitzgerald até o ano que vem, a gente já discutiu que a partir de agora vai ser sempre essa negociação de off-season em off-season. A gente não sabe quando ele vai parar de jogar, mas enquanto ele estiver jogando, a gente está feliz e espera que ele seja recompensado finalmente com o seu Super Bowl. Dito isso, a renovação mais importante que o Cardinals teve até agora foi do Kenyon Drake, não foi bem uma renovação, o Cardinals usou a transition tag nele e vai pagar 8,48 milhões completamente garantidos. O jogador, ele já tem essa grana no bolso em meio a toda essa confusão de coronavírus. É bom ter um dinheirinho garantido, né? Ele é o sétimo running back mais bem pago da liga nesse momento. E pelo valor que saiu para um ano de contrato, eu realmente não tenho nenhum problema com isso. O principal problema que o Cardinals tinha foi quando tinha o David Johnson no salary cap, mas a partir do momento que o Kenyon Drake é o único running back recebendo bastante nesse cap hit aí, as coisas mudam e ficam um pouco melhor para o Cardinals, que agora não tem tantas obrigações com uma posição. A gente sabe que tem se tornado cada vez mais difícil de se gastar dinheiro na NFL, então eu estou bastante tranquilo com esse valor que o Kenyon Drake está recebendo. Eu espero que durante a temporada eles possam negociar um contrato mais longo, mas que também não mude desse valor, e que esse valor não se altere. Talvez agora com um novo CBA fique um pouco melhor para o Cardinals poder gastar esse dinheiro. Eu acho que vai ter um boom aí no salary cap nos próximos 2, 3 anos. E então, essa foi a análise do Kenyon Drake. As outras renovações, o Cardinals assinou com dois jogadores que foram titulares em 2019, o Zane Gonzalez e o Justin Murray. O Zane Gonzalez obviamente vai ser o kicker do Cardinals, não tem motivos para a gente em qualquer competição com ele, então foi um kicker muito confiável no final de 2018 e durante 2019. O Justin Murray, a gente já citou a evolução dele, era uma renovação barata que a gente já esperava que fosse acontecer, e eu acho que o Cardinals, até pelas movimentações que fez até agora, promete trazer pelo draft alguém para competir com o Justin Murray, seja no primeiro round, seja nos rounds mais baixos. Tem dois aí que a gente está sempre de olho, o Jed Quills de Alabama e o Tristan Wirfs de Iowa. São os dois que podem estar disponíveis na primeira round do Cardinals. O Cardinals não tem escolha de segundo round. Ela foi embora para Houston na troca do DeAndre Hopkins. E talvez o Cardinals pode até fazer um trade down para tentar recuperar essa escolha de segunda rodada. Mas é uma posição para a gente ficar de olho. Eu confesso que não sou um grande fã do Justin Murray. Mas como eu tenho reforçado aqui há bastante tempo, a maior dificuldade que a linha ofensiva teve, não em si a linha ofensiva, mas o número de sacks foi inflado em 2019 porque o Kyler Murray não soube lidar com o pocket muitas vezes, acabou forçando sacks. Eu acho que ele corrigindo isso já é metade do problema resolvido. E o Justin Murray, talvez o Cardinals pode estar bem enquanto ele está ali. Na escolha de primeiro round, eu gostaria mais que o Cardinals pegasse um dos playmakers para a defesa, né? De repente um Derrick Brown aí, que não seria meu favorito seria o Isaiah Simmons. Seria um jogador que pode mudar completamente o patamar da defesa do Cardinals. Só de ele acabar com a dificuldade que o Cardinals tem de marcar um tight end, ele é um jogador que pode alinhar como linebacker, pode alinhar como pass rush, pode alinhar como safety. Traz uma versatilidade, não uma versatilidade falsa de jogador que não é muito bom em nenhuma posição, mas um cara que é excelente em diversas posições e que eu ficaria muito empolgado se o Carlos pegasse ele. Ainda vamos falar de draft mais pra frente, ainda não é o período, mas continuando com as renovações. O Carlos tem feito um bom trabalho mantendo a base, o depth, né, a rotação. O Brett Hundley assinou. Não deve ter sido uma negociação difícil. O Brett Hundley é natural de Arizona. Torcia para o Cardinals quando era criança. Ele deve estar muito tranquilo participando de um time que promete bastante e ainda assim ficando perto de casa. Torcendo para o time deve estar sendo uma coisa muito legal para ele. Renovou com dois jogadores importantes no Special Teams, o Charles Washington e o Chris Bunch, dois safeties. Adicionam ao depth da posição de safety. E também mantém esse grupo de special teams do Cardinals que é bastante sólido. Outro que também costuma contribuir bastante no special teams e foi renovado é o running back DJ Foster. Consegue também contribuir no jogo aéreo, no ataque. É muito bom recebendo passes. E também costuma bloquear bem. Um cara que a gente costumava ver bastante no special teams antes de lesionar no ano passado. Outro para rotação. Esse essencialmente para rotação, né? O John Bullard entrou bastante depois que o Zach Allen se lesionou na linha defensiva, também renovou. E o Max Garcia, que a gente falava que poderia ser um candidato a depth na linha ofensiva, principalmente no interior da linha ofensiva, também renovou. É um cara que tem bastante similaridade com a linha ofensiva do Sam Kugler, que é o técnico de linha ofensiva do Cardinals, trabalha com o Max Garcia desde a época de Denver Broncos. São renovações pontuais que constroem essa profundidade no roster do Cardinals. Era uma coisa que a gente não via há algum tempo. E pelo menos nessa base aí eu tô gostando do trabalho que estão fazendo. Até porque, como já foi citado também, o Cardinals está fazendo um bom trabalho de espalhar o dinheiro dos contratos pelos próximos anos, a fim de possibilitar essas pequenas adições, a fim de possibilitar três jogadores de defesa vindo para ser titulares. E as renovações que o Cardinals não fez, e outros times já passaram a mão dos jogadores. Vamos falar agora das saídas. Em uma saída muito importante, tiveram dois jogadores que foram titulares ano passado, que acabaram saindo. O Damir Bird, no final da temporada, pelo número de snaps, acabou sendo considerado um titular. Acabou indo para o Patriots. É um jogador que servia bastante como deep threat, né? O Joe Walker, que assumiu como inside linebacker depois que o Hassan Reddick assumiu a posição de outside linebacker, foi para o San Francisco 49ers. Era um jogador que poderia adicionar bastante para esse depth, mas talvez ele tenha saído por conta do Cardinals ter arranjado já um jogador para ser titular nessa posição. O Cassius Marsh ajudava bastante na rotação de pass rusher, e junto com o Rodney Gunter, que também ajudava bastante na rotação de linha defensiva, os dois foram para o Jacksonville Jaguars. E outro que saiu de passing foi o Zach Kerr, que era o meu preferido para renovar nessa rotação de linha defensiva. Acabaram trazendo o Trevon Coley e renovando o John Bullard, além do Jordan Phillips, que veio para ser titular. O Zach Kerr, junto com o Farrell Cooper, foram para o Carolina Panthers. Então, com essas saídas de dois wide receivers aí, eu espero que o Cardinals procure mais um wide receiver, não só ainda nesse finalzinho de free agents, mas também nos rounds mais baixos. De repente, um jogador que possa ser o wide receiver de bastante velocidade e também retornar chutes. Eu acho que o Cardinals vai atrás um jogador nesse perfil ali pelo terceiro dia do draft. Então, é isso. Esse foi o CardsCast. Peço desculpa pela demora, porque são quase 2 semanas desde que o DeAndre Hopkins foi trocado. E eu acho que tinha muita gente esperando por esse podcast aí. Mas agora fica aí o agradecimento ao Fórmula Net, o agradecimento pessoal do arroba Brasil Cardinals. Siga lá no Twitter e arroba AZC Brasil no Instagram. Siga o arroba Cardão Pistola do Guilherme Bender. E nos acompanhe nas redes sociais. Mas chegando perto do draft, a gente vem com mais programas, vem com mais projeções. O draft é um dos períodos que eu mais curto no ano. Gosto muito de analisar e vou tentar trazer uma análise completa do que o Carlos pode estar fazendo com essa escolha número 8. Além de outras assinaturas que o Carlos possa fazer durante essa off-season. Um grande abraço e até a próxima. E quando a gente achou que tinha terminado, logo na... Quando a gente está finalizando essa edição do CardsCast, o Cardinals fez mais uma renovação. A renovação foi com o right tackle Marcus Gilbert, que perdeu o ano de 2019 lesionado, rompeu o ligamento. Já tinha chegado naquele ano com preocupações de lesão e acabou renovando por um valor que ainda não é conhecido, mas que pode ser no máximo 3,75 milhões. Do ano de 2020, provavelmente um contrato de incentivos. É um jogador que tem muitos problemas de lesão, mas que qual é o primeiro impacto que essa assinatura tem? O Cardinals agora não tem praticamente nenhum buraco, então dá uma flexibilidade para que o Cardinals faça a escolha do melhor jogador disponível na sua primeira rodada. Eu acho bastante interessante colocar esses dois jogadores, o Justin Murray e o Marcus Gilbert, para disputar essa posição, enquanto o Cardinals tem a flexibilidade de poder selecionar alguém para sua defesa. A gente sabe que a defesa preocupa muito mais do que o ataque nesse ponto. E eu acho bastante interessante essa visão. Vamos ver como vai ser os valores. Eu acredito que não deve ser algo muito alto. O Cardinals ainda deve ter uns 8 milhões que devem ser usados basicamente para o salary cap dos rookies draftados. E é isso, vamos esperar pelas próximas notícias. Isso foi o CardsCast, agora sim terminando. Sigam o arroba Aves do Deserto, arroba Brasil Cardinals, arroba Cardão Pistola no Twitter. E sigam o arroba AZC Brasil no Instagram.